Por exemplo, é o caso do Fausto Fawcett, que é um grande compositor e um grande escritor. Fausto Fawcett é um grande compositor e um grande escritor, né? Veio ali no Berroque, junto com o Berroque, mas foi meio que colocado meio assim ao lado, né? Era assim uma espécie de cult o Berroque, né? Fez algum sucesso, principalmente através da Fernanda Abreu, né? Mas assim, era uma pessoa, não podia, não estava na frente do Berroque. Ele era muito intelectualizado para estar na frente do Berroque. Então era colocado um pouquinho. Mas assim, a obra do Fausto Fawcett é uma obra gigantesca. Que importância. E nesse livro me deu um trabalho danado, porque eu tive que pesquisar não somente os discos, as músicas que ele compôs, como os livros que ele escreveu, né? Então, eu tive que ler todo o romance dele, que é um romance muito peculiar, né? Que é ligado à ficção científica, que também, dentro do cânone da literatura, é considerado um gênero, não vou dizer um gênero menor, mas é um gênero também que está colocado à margem, né? Não tá, não é a mesma coisa do que um Drummond ou um João Guimarães Rosa, né? Esses são cânones, os valores. Aí também entra com ficção científica, legal, bacana, mas fica um pouquinho à esquerda, né, desse principal cânone. Eu procuro defender essa ideia nesse livro, né? Falo também de um compositor de Niterói, muito importante, Luiz Capucho, né? Que ele trabalha muito com a LGBTQIA+, né? Assumido e tal, e tem um romance, também escreve romances maravilhosos, e também tem discos. Coincidentemente, todas essas pessoas, eu não fiz isso assim, programado. Depois é que eu cheguei a essa conclusão, depois que eu trabalhei, eu reparei que as pessoas que eu escolhi para analisar, todos eles têm uma relação com a música e com a literatura, todos eles, né? Todos.
E era aí que eu queria perguntar para você. Você tem na sua vida, né, essa constante, né, de shows, de palco, de gente, de, né, de as pessoas cantando junto suas músicas e o som alto, tal. E aí de repente você está lançando um livro que eu suponho, né, que exige silêncio, exige, né, concentração. Como é que é esses dois lugares do Skylab aí,
Pois
desse.
é, vocês não sabem da maior. E é um outro drama que eu vivo, né? Eu não deixo de ser um personagem trágico também. Porque é o seguinte, os meus primeiros discos, Wagner, eles tinham uma pegada de música de terror, né? Que o adolescente gosta muito, né? Também tinha uma pegada de escatologia, né? À medida que o tempo foi passando, eu tenho uma discografia extensa. Eu tenho uns 34 discos produzidos, lançados, está tudo no Spotify, tudo no, nas plataformas. À medida que o tempo vai passando, os meus últimos discos têm nada a ver. São discos absolutamente experimentais, entendeu? Que tem nada a ver com esse negócio de terror, de escatologia, nada disso. São discos experimentais pra caralho. Muito bem. E aí eu tenho que fazer o set list para um show. E aí? Olha a enroscada que eu fico. Porque se eu cantar as músicas que eu gosto, que são dos meus últimos discos, o público vai ficar injuriado. Porque o público quer ouvir aquelas músicas dos primeiros discos. Então, eu sou obrigado, né, no meu set list, a contemplar essas músicas primeiras, né, tipo Motosserra, né, tipo Matador de Passarinho, todas essas músicas são as
Sim,
mais
os clássicos.
clássicas, né?
Sim.
E às vezes eu tenho que pincelar, botar a mão agora, vou botar umazinha do último. Mas assim, é com muita, sabe? Porque se eu fizer um show como eu gostaria de fazer, ah, cara, o público vai ficar injuriado. O público quer
Sim.
ouvir isso. O Meu Pau Fica Duro, por exemplo, né? É uma
Sim.
música. Ó, se você me perguntar qual é a música do Rogério Skylab que é mais ouvida, é Meu Pau Fica Duro. que foi feito lá no início de tudo, né, cara? Então, essa é uma questão trágica minha. Eu tenho vivido essa questão.
Sim. Né?
Por outro lado, tem uma coisa positiva, que também é... Porque se eu pudesse, eu nunca mais cantaria essas músicas primeiras. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de afirmar também, né? De mostrar as minhas primeiras músicas. Né?
E tem uma questão subversiva, né? Que eu acho que isso é importante, né? No nosso... atual cenário, né, tão moralista, né, na nossa sociedade.
É politicamente correto.
Né? Isso, politicamente correto. Eu acho que talvez essas músicas mais antigas talvez sejam aí a chance das pessoas poderem cantar
com certeza.
E falar de algo que...
E tenho muitos bolsonaristas fãs. Nossa, como eu tenho um bolsonarista, cara. É o contrário, tudo contrário, entendeu, cara? Porque eu assim, como cidadão, né, nas minhas opiniões, só, eu sempre fui uma pessoa esquerdista forte, sempre, tanto que eu escrevi um livro chamado Lulismo Selvagem, que é um livro de ensaios políticos, né, e tal. Eu sempre estive ligado à esquerda, sempre, mas a música também atrai esses bolsonaristas, cara, de uma forma assim que eu não sei explicar por quê, principalmente as primeiras músicas, do que a do politicamente incorreto.
Sim, sim. Muito bem, Skylab, cara, sim, nós ainda temos um pocket show aqui na nossa rádio,
ah,
né? E quero te agradecer a nossa conversa, a gente foi breve aqui, né?
É.
Pessoal, ó, Melodia Trágica pela Editora Edra, eu já comprei o meu, mas não chegou ainda, cara.
Tá, ah, já?
Tô esperando chegar, e bem legal... Bem legal, tô louco para ler também.
E Wagner, quando você tiver uma oportunidade, mais lá na frente, tiver um tempo vago eu também, a gente faz um programa gravando de forma remota.
Sim,
né?
Sim.
E com mais tempo e tal.
Sim,
né?
Eu concordo demais. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Sei lá, em algum momento a gente marca, a hora que você também tiver aí com sua agenda mais tranquila em casa, você pode estar em casa.
Isso. Eu fico muito, assim, orgulhoso de estar fazendo parte do teu programa, porque a quantidade de psicanalista que você entrevista é impressionante. Então, eu fico muito feliz de estar aqui presente.
Sim, sim. Mas eu vou te falar uma coisa, Skylab, é muito mais gostoso conversar com o artista, né, com o cara que está ali fazendo o seu show, trazendo seu livro, né? Porque aí a gente não fica, né, numa tentativa de salvar os sujeitos fudidos na vida, né? E a arte, eu tenho para mim que a arte, ela aproxima a gente muito mais da nossa subjetividade, ela alcança muito mais a nossa subjetividade do que a ciência ou do que outros aspectos da nossa, enfim, da nossa sociedade.
Vamos lembrar então para hoje. Eu estou entrando no palco por volta de 11 da noite, 23 horas.
CWB Hall.
CWB Hall.
CWB
Hall. Então, convidar a galera aí de Curitiba, um maior prazer.
Isso aí, galera. Estão todos convidados, CWB Hall, Skylab. E onde é que acessa o livro? Na Editora Edra?
Deixa eu te falar. Eu lancei, ficaram alguns livros que estão sendo vendidos no restaurante Nina. Alguns desses livros que sobraram do lançamento ficaram no restaurante Nina e vão estar vendendo lá. Mas devem ser poucos, né?
Sim.
Quem quiser mesmo comprar, faz como você.
Sim.
Vai pela internet, né? E compra através da editora. Né?
Isso, que legal. Que legal, excelente.
Tá no meu Instagram tá o endereço direitinho.
Tem o link lá, né? Foi por lá que eu entrei. Isso aí. Obrigado, Skylab. Foi um prazer conversar com você. Valeu. Esse é o nosso carne de pescoço, só com gente boa. Tchau.
Quero de verdade.
Quero água limpa de verdade.
Quero um ar puro de verdade.
Quero um futuro de verdade.
Quero um abraço de verdade.
Quero mais amizade de verdade.
Quero felicidade de verdade.
Quero mais liberdade de verdade.
Eu quero de verdade.
Escola Gaia para uma infância de verdade.
7. Escola Gaia, Centro de Educação Infantil, Rua Euclides da Cunha, 874. Telefone 3339-7816.